muito grande dos envolvidos nesse caso também, e até onde Trump consegue, tem fôlego em caixa para manter, sustentar essa operação no ritmo que ela está, com bombardeios quase diários.
Trump entrou, né? Primeiro de tudo, ele encontrou uma desculpa ideal para ocupar o Mar do Caribe, que foi o combate ao narcotráfico e tudo mais, né? É evidente que você não combate narcotráfico com o maior porta-aviões do mundo e muito menos com submarino nuclear, né? É absurdo, né? O que redundou foi ataques a lanchas que podem ou não ser de tráfico internacional, ao arrepio de toda a legislação internacional. Foi isso que o Putin reclamou, né? Putin reclamou exatamente disso, que os Estados Unidos não estavam respeitando o direito internacional. Abriu um flanco, né? Se nós reclamamos dele, que invadiu a Ucrânia, abriu um flanco. Agora, o que você comentou sobre o custo da guerra? Claro que ela tem. Claro que os Estados Unidos tem um orçamento militar. Hoje, por sinal, o Congresso americano, especificamente o Senado americano, aprovou um novo orçamento militar para o ano que vem. É inacreditável, são 901 bilhões de dólares, fora os anexos, que vai mais de um tri. Então, isso é metade do PIB brasileiro. Então, os Estados Unidos têm recursos para fazer valer, mas sabe, Vitor? Eu acho que o maior problema do Trump não é dinheiro. O maior problema do Trump é convencer a sua base, os trumpistas americanos, de que ele vai iniciar uma guerra. A grande publicidade de Trump durante a campanha eleitoral foi que ele terminaria guerras. Por isso ele quer até o Prêmio Nobel da Paz. Ele quer uma imagem de que ele contém guerras. Se é uma imagem que ele contém guerras, que ele não as faz, como é que ele inicia mais uma, né? Então, de alguma forma, talvez a gente possa esperar que Trump seja obrigado a fazer algum recuo, não pressionado por dinheiro, não pressionado pela força da Venezuela, pressionado pela opinião dos seus seguidores. As bases trumpistas, em mais de 80%, negam em absoluto qualquer intenção de fazer uma guerra com a Venezuela.
Muito bem, a análise do professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado, como sempre, professor, pela presença aqui com a gente. Ótima noite.
Eu é que agradeço o convite de vocês, Vitor. Boa noite a todos.
Obrigado, boa noite. Depois do intervalo, a gente traz outras informações para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
Dark Universe reúne os monstros clássicos da Universal em um ambiente cheio de detalhes, efeitos especiais e cenários impecáveis. Trata-se de um dos mundos mais surpreendentes do Epic Universe, o mais novo parque temático de Orlando, nos Estados Unidos.
Apesar de ser um espaço absolutamente imersivo, com todo esse aspecto assustador, aqui a intenção é não assustar ninguém. Toda a família é muito mais do que bem-vinda.
Os visitantes vão encontrar duas atrações: a Maldição do Lobisomem, é uma montanha-russa familiar bastante divertida, e dentro da mansão Frankenstein, fica uma atração cheia de tecnologia e surpresas. Uma experiência que já começa na fila, fazendo com que todo mundo mergulhe de cabeça em Dark Universe.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você ao Jornal Terra Viva. É sempre muito bom, né, estarmos juntos para acompanharmos aqui os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo.
Lula cobra a União Europeia pela assinatura do acordo com o Mercosul e dá um ultimato.
E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto for possível.
Supremo Tribunal Federal forma maioria pela inconstitucionalidade do marco temporal das terras indígenas. Vietnã habilita novos frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina. Autoridades se reúnem em Brasília para celebrar a marca de 500 mercados para o agro brasileiro. Preços do arroz em casca reagem após aumento nos embarques.
E você vai ver ainda que o programa do governo do estado de São Paulo ajuda a regularizar produtores artesanais. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Começamos a nossa edição de hoje aqui do Jornal Terra Viva destacando a última reunião ministerial do ano, onde o presidente Lula cobrou a União Europeia pela assinatura do acordo com o Mercosul. A expectativa é de uma definição nesta semana durante a cúpula do bloco latino-americano em Foz do Iguaçu, lá no Paraná.
É importante lembrar que nessa reunião do Mercosul, era para ser no dia 2 de dezembro, eu mudei para o dia 20 de dezembro, porque a União Europeia pediu que ela só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul, sabe, no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto for presidente. Tá, é bom saber, faz 26 anos que a gente espera esse acordo. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O Macron não quer fazer por causa dos agricultores deles, a Itália não quer fazer não sei por causa do quê. O dado concreto é que nós do Brasil e nós do Mercosul trabalhamos muito para aceitar esse acordo e passar uma ideia. Nesse momento em que você tem um presidente dos Estados Unidos querendo fragilizar o multilateralismo e fortalecer o unilateralismo, nós queríamos fazer um acordo para mostrar ao mundo que uma população de 722 milhões de habitantes e um PIB de 22 bilhões, trilhões de reais estavam fazendo um acordo para defender o multilateralismo. Então, eu vou para Foz do Iguaçu, na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também, se disser não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles.
Dos gabinetes, vamos para o campo agora, né? Porque os preços do arroz em casca voltaram a apresentar pequenas reações nos últimos dias, indicando que o mercado pode ter encontrado um patamar mínimo. Segundo o CPEA, o movimento é sustentado principalmente pela retirada dos produtores das negociações e pelo aumento da demanda para exportação em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Do lado comprador, o cenário é misto. Parte das indústrias antecipou compras no começo da semana passada e depois passou a atuar com mais cautela, chegando a suspender aquisições até o início do próximo ano. Já outros agentes seguem no mercado impulsionados pela necessidade de recompor estoques, o que ajuda a dar suporte aos preços. Bom, é isso então, né? Será que esse movimento então tem fôlego para começar a recuperar forte nos preços do arroz? Hein, Silmar? Responda essa pergunta para a gente. Boa noite, bem-vindo ao nosso AgriTendências de hoje.
Meu caro Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva, aos produtores rurais aí de todo o Brasil. Márcio, é um começo aqui, os preços deram uma estabilizada nos últimos dias, os preços continuam extremamente baixos ainda, mas uma sensação aqui de início de recuperação do mercado, pouco a pouco que seja, basicamente por três fatores, Márcio. Um deles é um movimento de, ainda pequeno também, de exportações, oportunidade de exportações que ao longo do ano não aconteceram, o mercado estava saturado de arroz globalmente, estão surgindo algumas pequenas oportunidades, produtores gaúchos, exportadores gaúchos, melhor dizendo, tentando aproveitar, ainda em pequenos lotes, mas pelo menos é alguma coisa acontecendo fora do que foi comum durante todo o ano, que praticamente foi zero em termos de movimentos de exportação. Segundo fator, a promessa de leilões aqui para retirar do mercado um pouco do excesso de produção. A produção desse ano foi recorde aqui, ou quase isso, aqui no Rio Grande do Sul, ampla produção, que gerou um excedente muito grande. Então o governo agora se prontificou, saiu a notícia essa semana, de gerar aqui um montante de 100 milhões de reais para retirar um pouco do mercado, de arroz para a formação de estoques. Então isso pode dar uma certa sustentação. São volumes pequenos ainda, mas pelo menos é melhor que nada. E tem um terceiro fator que é o próprio comportamento dos produtores, né? Estão retendo as vendas, não estão vendendo, estão segurando aqui porque não está valendo a pena vender. O preço está muito baixo, abaixo do próprio custo da produção. Então, se soma esses três fatores, o mercado deu uma parada nas quedas e mostra pequenos sinais iniciais aqui de reação. Não, e vai demorar para dar uma recuperada boa, mas pelo menos é um começo. Você está vendo na virada do ano aqui, já que a produção inclusive vai cair esse ano, os produtores estão reduzindo bastante a área de plantio, expectativa aí que ao final do primeiro trimestre do ano que vem tenhamos aí uma recuperação mais robusta aqui dos preços no mercado brasileiro para os produtores, que são os que estão sofrendo mais aí com essa situação toda, embora que isso seja uma situação que pelo menos beneficia os consumidores. Estão vendo o preço do arroz bastante baixo e a expectativa dos produtores é que os consumidores aproveitem o preço baixo para consumir mais. Isso ajuda o próprio produtor, ou seja, uma mão lava a outra.
Silmar do céu, que coisa, né, rapaz? A gente sabe disso, mas é sempre muito bom lembrar, né? Por quê? Desde antes do plantio, ou seja, partindo lá da preparação da terra, todo o manejo do processo, depois vem o plantio, o manejo da manutenção, né, da cultura, né, do cuidado, né, de todos os defensivos. Aí depois vai pensar em colheita, se conseguir atravessar todo o tempo, todas as intempéries, né, tudo que vem pela frente. Aí vem a colheita, aí o pós-colheita, aí você acha que acabou, não acabou. Sabe, você tem todo o processo desde antes do plantio e ainda tem o mercado. Para as pessoas entenderem, né, Silmar, o quão complexo é produzir alimento, né? O quão complexo é praticar, né, essa ação de colocar o de comer na nossa mesa. E eu gosto de lembrar isso porque é muito bonito, porque passa por várias etapas e muito difíceis e ainda chega na etapa do mercado, né? É bastante complexo mesmo. Por falar em mercado, Silmar, o dia de hoje.
Bem lembrado da sua observação, não é apertar um botão e achar que tá, tudo sai na hora, né? É todo um processo que é lento e bastante trabalhoso por parte dos nossos agricultores. Bom, mercados hoje, infelizmente, não ajudaram muito, inclusive o próprio arroz. O arroz caiu no mercado internacional hoje, queda de 1,3%. Ainda existe uma certa abundância da oferta global, e isso faz com que os preços ainda sejam bastante comprimidos aqui em termos globais, o que não ajuda também o mercado interno aqui para o produtor brasileiro. O trigo também caiu na Bolsa de Chicago hoje, em torno de 0,6%. Soja também teve queda hoje, 0,4%. No mercado de grãos, apenas o milho, um comportamento positivo hoje, com alta de 0,9% na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, o comportamento foi predominantemente negativo também. Café caiu 1,3%, o Arábica. Café Robusta em Londres caiu mais, 3,4%. Açúcar teve um dia de queda também de 0,4%. Boi Gordo no mercado Sul na B3 também caiu, 0,1% no mercado futuro. Na contramão tivemos aqui o algodão subindo 0,5% em Nova York. Suco de laranja também teve um dia de alta de 0,8%. E no mercado financeiro, o dólar subiu hoje, subiu até de forma acentuada, 1,1%, R$ 5,52, refletindo preocupações aqui com a própria economia brasileira, mas, de qualquer forma, o dólar subindo um pouco e também ajuda na formação dos preços internos aqui no Brasil para os produtores, daqueles produtos dolarizados como esse que eu acabei de citar. Então, pelo menos isso aí dá uma contrapartida aqui para a formação do preço interno e evita que caia tanto quanto caiu no mercado internacional, Márcio.
Muito bem, Silmar. Obrigado, viu? Bom descanso para você.
Boa noite para você e toda a equipe aí. Até amanhã.
Até amanhã, Silmar. Valeu. Olha, gente, eu vou ficar por aqui para a gente continuar falando com bastante ilustração sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Que formou maioria pela inconstitucionalidade do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Olha só o que a gente tem para mostrar para você nesse placar do marco temporal, que agora já era, não é mesmo? Mas três ministros votaram de forma contrária ao projeto, sendo eles aqui, olha, o Luiz Fux, o Dias Toffoli e também o Alexandre de Moraes. Dessa forma, já temos os seis, né? Gilmar Mendes foi o relator, Flávio Dino e o Cristiano Zanin, que já tinham acompanhado o relator, né? Ontem, por enquanto, unanimidade no judiciário. O marco temporal fixa a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como limite para reivindicar territórios. Ainda faltam 5 votos. A sessão termina oficialmente às 11 horas e 59 minutos dessa quinta-feira. Vamos acompanhar então. Olha, nós também pedimos um posicionamento da Frente Parlamentar da Agropecuária referente a essa votação do Supremo e até o momento não recebemos um retorno. O governo federal divulgou os resultados da compra de máquinas para a agricultura familiar e também os investimentos dentro da nova indústria Brasil. Já o Ministério de Desenvolvimento Agrário fez um balanço do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
Além de renda para produtores de menor porte, a agricultura familiar também garante alimento de qualidade na mesa dos brasileiros. O setor representa cerca de 80% das propriedades rurais no país, 67% das ocupações no campo, com mais de 10 milhões de trabalhadores e 23% do valor bruto da produção agropecuária, com destaque para mandioca, carne bovina, leite de vaca e feijão. No entanto, esse trabalho ainda é, em grande maioria, rudimentar, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Para mudar essa realidade, um dos eixos da política Nova Indústria Brasil foi lançado para modernizar a produção de alimentos através de mecanização, que é assegurar acesso a maquinário por parte dos agricultores familiares e da tecnificação. Capacitação para operar equipamentos e tecnologias agrícolas.
O programa foi criado em 2023 para impulsionar a implementação de tecnologias na agricultura familiar a partir de linhas de crédito especiais. A meta de 27% em 2025 para mecanização das pequenas lavouras foi atingida, enquanto a de tecnificação, estipulada em 40%, foi superada em 7 pontos percentuais. As operações subsidiadas para o segmento aumentaram em quase 90%, com valor contratado superior a 11 bilhões de reais, que permitiram diversas benfeitorias no campo, como a aquisição de tratores, construção de armazéns, eletrificação das propriedades e até instalação de irrigação mecanizada.
Era muito baixa a mecanização e tecnificação da agricultura familiar, 18%, a gente dá esse salto para 27%. Isso se deve muito ao financiamento. Outro dado de hoje é que o PRONAF foi quem mais desenvolveu, foi quem melhor performou no Brasil, foi o PRONAF, o Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar. E o PRONAF, ele fez 862 mil operações, investiu 33 bilhões e 590 mil CPFs.
Produtores vinculados ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conseguem comprar máquinas e equipamentos de até R$ 100 mil, com juros de até 2,5%. Já para maquinários maiores, de até R$ 250 mil, a taxa é de 5%. Esse incentivo é visto por representantes do movimento como essencial, não apenas para maior produtividade e qualidade de vida, mas para a atração da nova geração pela lida no campo.
A tecnificação ela é fundamental, porque além de diminuir a penosidade no campo, ela garante que a nossa juventude, que tem saído do campo para as periferias das grandes cidades, vivendo também em subalternidade, possam poder permanecer no campo, porque esse é o nosso desejo.
Os resultados foram divulgados durante a primeira reunião do Conselho do Programa Mais Alimentos. O cenário de endividamento rural, que atinge produtores de todos os portes, também foi discutido. Mas o ministro Paulo Teixeira exaltou a adesão de mais de 300 mil agricultores familiares ao programa de renegociação de dívidas para o grupo, o Desenrola Rural.
Foram 19 bilhões de repactuações nesta linha, né? E nós estamos trabalhando, evidentemente, que aquele agricultor familiar que se mecaniza, ele terá mais sucesso, mais resultado no seu trabalho, na sua produção e, portanto, para o pagamento do crédito, né?
Foram assinados ainda diferentes acordos voltados para a agricultura familiar. Órgãos públicos de todas as esferas e regiões terão acesso à compra de mais de 100 equipamentos produzidos por indústrias brasileiras por até R$ 43 milhões. Foi aberto edital de R$ 60 milhões para o desenvolvimento de trator de pequeno porte e a criação de uma rede de pesquisa para incentivar a utilização de máquinas agrícolas e bioinsumos e até a implantação de uma fábrica de máquinas pequenas.
Isso aí é legal, hein? Isso aí é muito jóia esse trabalho aí da agricultura familiar. Parabéns. A seguir, autoridades se reúnem em Brasília para celebrar a marca de 500 mercados para o agro brasileiro. E você vai ver ainda que o Vietnã habilita novos frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina. Ô, notícia boa que a gente dá depois do intervalo. Até já. Vietnã habilitou dois frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina. Ao todo, 4 unidades frigoríficas já possuem autorização de acesso ao mercado vietnamita e quase 100 estão em processo de habilitação. Mas a demora dos procedimentos tem frustrado os frigoríficos brasileiros. O Vietnã abriu mercado para a carne bovina do Brasil em março desse ano. E olha só, gente, falando no mercado internacional, de 2023 até 2025, o Brasil firmou 500 novos acordos comerciais, um recorde. E para celebrar a marca, uma cerimônia em Brasília reuniu todos os elos do setor envolvidos.
O que o abacate produzido no Ceará, o tabaco cultivado no Rio Grande do Sul e a mandioca do Acre têm em comum?
Eles compõem um grupo de quase 100 produtos agropecuários 100% nacionais que nos últimos 3 anos ganharam mais de 500 novos mercados internacionais. Nesse período, cerca de 80 países passaram a comprar aquilo que o campo brasileiro produz, desde proteína animal, grãos, fibras e frutas, até material genético e animais vivos.
A marca foi celebrada junto com a inauguração da nova sede da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Na ocasião, o presidente Lula exaltou o trabalho conjunto desempenhado por diversos órgãos na conquista de novos mercados.
É importante que tenha um especialista do Itamaraty, que tenha um especialista, sabe, da Embrapa, que tenha outros especialistas para que a gente possa, sabe, estar em todo lugar vendendo os produtos que a gente produz. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos duas possibilidades. Ou a gente tem um mercado interno, com bom poder de compra, que consegue consumir o que a gente produz, e se estiver consumindo muito, a gente não vai vender para fora o excedente. Ou a gente tem uma combinação, que é o que acontece no Brasil hoje. A gente produz para atender o mercado interno, e a gente produz tão bem que a gente consegue atender as necessidades do mercado externo. Essa é a coisa mais perfeita que poderia acontecer.
A abertura de um mercado funciona assim. O governo negocia os termos e condições para que determinado item possa ser adquirido por nações parceiras. Quando há uma definição sobre os requisitos sanitários e de qualidade, o mercado é liberado para que exportadores cadastrados e adaptados às exigências do comprador realizem a venda. Esse esforço tem dado resultado. O agronegócio faturou mais de 3 bilhões de dólares com a ampliação de destinos. Se aproveitado todo o potencial dos acordos, esse valor pode ser até 10 vezes maior a cada ano. O desempenho deve garantir ao país um recorde na balança comercial em 2025. Movimentação de 629 bilhões de dólares com 345 bilhões de exportações.
Não há país do mundo que tenha tido um crescimento mais forte e sustentável, que não se abriu ao mundo, que não priorizou o comércio exterior, que não conquistou mercado. E aí o Mercosul, que estava 13 anos sem fazer acordo, o presidente Lula, na direção do Mercosul, fez Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA, quatro países mais ricos do mundo, de maior renda per capita, Suíça, Noruega, Islândia, Liechtenstein. Agora estamos na antevéspera de Mercosul-União Europeia, caminhando Mercosul-Emirados Árabes, enfim, conquistando o mercado.
A cadeia de proteína animal foi o ramo que mais teve mercados abertos. Já o México foi o país que mais abriu as fronteiras para a produção brasileira. São 24 acordos firmados, se transformando no sexto maior parceiro comercial do Brasil. No entanto, o país latino decidiu impor tarifas de até 50% para cerca de 1.500 itens de setores diversos a diferentes nações. Por ora, o agronegócio foi poupado, mas o Ministério da Agricultura tem negociado para evitar a inclusão de produtos do segmento na lista.
Preventivamente, nós fizemos uma missão liderados pelo vice-presidente Alckmin, para renovar o PASIC, que é o Programa de Controle Inflacionário do México, onde o Brasil é o grande parceiro, fornece produtos da agropecuária sem tarifas ou com tarifas reduzidas. Nós previamente fomos lá para renovar o PASIC, esse acordo ficou firmado com o governo mexicano e até o que eu vi agora nos projetos que estão buscando fortalecimento das produções locais, não afetou nenhum produto da agropecuária brasileira.
Muito bom. E a Apex é uma agência do governo federal que exerce um papel fundamental nos negócios para o Brasil, independentemente de mandato. E você que é pequeno produtor, imagina que só o grande pode exportar, você também pode. Entra na página da Apex que você vai saber como, tá bom? E a China vai reduzir para cerca de 20% as tarifas de importação de carne suína da União Europeia. Desde setembro, esse valor estava acima de 60%, como retaliação à aplicação de sobretaxas aos carros elétricos chineses. A nova cobrança ficará em vigor por 5 anos. Importadores receberão um reembolso sobre a diferença paga desde setembro. As informações são da CCTV, emissora chinesa, parceira do Grupo Band. Gente, mudando de assunto, a piscicultura brasileira encerra 2025 com avanços estruturais em um mercado consumidor fortalecido, mesmo após enfrentar desafios ao longo do ano, segundo a avaliação do presidente da PeixeBR, Francisco Medeiros.
Segundo Medeiros, o ano foi marcado por dois momentos distintos para o setor. No primeiro semestre, a grande oferta de produto provocou queda nos preços. Já no segundo semestre, a demanda voltou a crescer, com recuperação significativa dos valores pagos ao produtor. Apesar das oscilações, alguns fatores foram considerados marcos para a piscicultura nacional. Entre eles, a inclusão de peixes de cultivo na cesta básica prevista na reforma tributária, além da fidelização de novos consumidores, que passaram a adquirir o produto durante um período de preços mais baixos. Em contrapartida, o tarifaço impactou empresas exportadoras com investimentos dedicados ao setor, com efeitos diretos no fluxo de caixa. Outro ponto de atenção é a discussão sobre a inclusão da tilápia na lista de espécies invasoras, decisão adiada para 2026 pelo Ministério do Meio Ambiente. Outro fator de peso é o aumento das importações de pescado do Vietnã. Para 2026, a associação mantém o foco na competitividade. A atuação deve se concentrar em frentes técnicas como projetos em genética, mercado e tecnologia, com o objetivo de ampliar a eficiência do setor nacional.
Bom demais dar conta um peixinho, né não? E como tem nutrientes importantes para a gente. como é importante também a previsão do tempo, que a gente vai ver logo depois do intervalo. E ainda, o programa do governo do estado de São Paulo, que ajuda a regularizar os produtores artesanais. Gente, esse trabalho é muito importante, valoriza e dá condições para que ele cresça. Cresça no sentido de ganhar mercado. É o que a gente vê depois do intervalo. Até já. Vamos para o Rio Grande do Sul agora, porque os produtores, né, os nossos amigos produtores, produtoras de lá, que foram afetados por eventos climáticos, deixaram de faturar mais de 126 bilhões de reais no acumulado de 5 anos.
O estado deixou de colher 48,6 milhões de toneladas de grãos entre 2020 e 2025, considerando a diferença entre as safras anuais esperadas no período e o que foi efetivamente produzido. Para este ano, a Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, estima mais um ciclo de perdas para a agropecuária gaúcha. A entidade projeta recuo de 8 milhões de toneladas em relação a uma safra inicialmente estimada em 39 milhões de toneladas, considerando as culturas de arroz, milho, soja e trigo. O prejuízo deve chegar a aproximadamente 20 bilhões de reais no valor bruto da produção de 2025. A expectativa é que o PIB agropecuário gaúcho encerre o ano com queda de 10,66%. Segundo o presidente da federação, Gedeão Pereira, o cenário é desafiador, impulsionado pelas adversidades climáticas recorrentes e pelo comprometimento da capacidade de pagamento dos produtores.
É bem difícil produzir alimento, não é fácil não. É hora da gente saber da previsão do tempo para todo o Brasil, né, Vitor?
Olá, muito boa noite a todos. Vamos ver então como ficam as condições de tempo nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro. E a frente fria que avançou pelo país e já provocou chuva forte e volumosa em áreas do sul e sudeste segue semi-estacionária na altura do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ainda realizando a manutenção de todo o canal de umidade. As pancadas de chuva seguem nas regiões norte, centro-oeste e ainda em boa parte do sudeste. Já no sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e pontos também do interior nordestino, tempo firme durante o dia. Já nas áreas onde há risco de chuva, atenção para o alerta de temporais nesta faixa vermelha, nos estados do norte, centro-oeste e até mesmo alguns pontos de Minas Gerais. E nas capitais, ainda onde há influência de eventos mais frescos, as temperaturas não sobem tanto entre algumas cidades do sul e sudeste. Florianópolis com até 26 graus, cidade de São Paulo e Belo Horizonte com até 24. No restante do país, o tempo segue mais quente e também bastante abafado. E para os próximos 5 dias, o destaque segue envolto da chuva mais forte, temporais volumosos entre o centro-oeste e a região norte. Teremos um aporte de ventos mais em níveis mais elevados da atmosfera, bastante umidade, expectativa de volumes mais significativos, especialmente entre o Mato Grosso, estado do Pará e alguns pontos do Amazonas. Vale destacar também que a partir já deste fim de semana, a chuva volta a ganhar força no Rio Grande do Sul.
Valeu, Vitor! Gente, e o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista está oferecendo crédito para produtores familiares artesanais que buscam legalização. Isso é sensacional. Por quê? Porque é bom para a geração de renda e mais confiança também para o consumidor final, né? Dá uma olhada.
É com as mãos que Martina prepara os queijos. Aprendeu a técnica em cursos na Europa. Na produção, ela usa a própria força para prensar a massa.
Eu estou fazendo uma prensa manual com o soro a 48 graus, né, e a massa cozida já. Então, eu não preciso de prensa depois, ó. Aí eu viro umas 3 vezes, vou prensando e eu prenso ele nesse soro quente.
A Martina sempre quis fazer o queijo de forma artesanal. Queria viver dessa renda, mas não na informalidade. Ela construiu essa queijaria e batalhou até conseguir todas as licenças para vender legalmente os queijos produzidos aqui.
tem que ser formalizado, tem que ser correto, tem que estar tudo com todas as técnicas que o CISP me pede, as análises.
Martina considera importante a iniciativa do FIAP-SP Artesanal Mais Legal. O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista vai conceder um crédito de até R$50 mil para o produtor artesanal que opera informalmente, mas tem o desejo de regularizar a agroindústria.
Você precisa fazer um telhado novo. Você precisa, putz, não tenho água, minha água é de um poço caipira contaminado. Você precisa fazer um poço artesiano, você precisa de dinheiro. Você precisa comprar um tanque novo ou a câmera, colocar o controle da umidade, da temperatura. Então tudo isso é investimento, tudo isso vai tirar o dinheiro do seu bolso, né? E com essa ajuda você evolui.
A iniciativa da linha de subvenção surgiu a partir de uma demanda do campo.
Foram feitas pesquisas, né, pelo pessoal de políticas públicas e identificou que mais de 70% de quem trabalhava com pequenas transformações de produtos de origem animal e vegetal não tinham acesso a essa legalização por falta de recurso financeiro.
Para conseguir o recurso do FEAP, o produtor precisa estar no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, e produzir parte da matéria-prima.
Ele tem que ter, na sua produção de alimentos, 50% dessa matéria-prima tem que ser dele mesmo. Então, ele produz, ele tem o leite lá. Então, o leite que vai fazer o queijo tem que ser 50% oriundos da própria produção dele. Né?
O produtor interessado em adquirir o recurso deve procurar a Casa de Agricultura.
Atenção, ela começa você oferecer assistência financeiro, acompanhando ele até o começo ao fim e ainda durante vai acompanhar ele para ver essa diferença.
A partir do momento em que você consegue ter a legalização do seu produto, você consegue expandir o seu mercado, né? Você consegue impor um valor maior no seu produto, porque você consegue ter maiores campos de venda, né? Então você tem um incremento na sua renda assim direto.
Que apoio fundamental, né, para o produtor familiar, né, para aquele que trabalha com um produto artesanal. Parabéns aí ao governo de São Paulo. Olha, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva, viu? É sempre muito bom te encontrar por aqui, tá? Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue na lida noturna aí, o pessoal da madrugada, né, o pessoal da terceira tirada do leite aí, né, que a gente costuma falar também, sempre acompanhando a gente. E eu deixo o meu convite para você continuar conosco aqui no Grupo Bandeirantes.
Começa agora mais um Viver Melhor. No programa de hoje, vamos falar dos cuidados com as nossas férias. Aonde comer, o que comer, como prevenir as infecções. E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Moacir Silva, que é médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção do Einstein, Hospital Israelita e da UTI da Unifesp aqui em São Paulo. E também o Dr. Gustavo Dittmann, que é médico infectologista do Emílio Ribas e do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. Mas antes, vamos assistir uma matéria sobre esse assunto. Vamos lá.
A comida vendida na rua é a salvação de muita gente que procura por refeições baratas. Mas debaixo do calor de mais de 30 graus, é preciso ficar atento com o acondicionamento dos alimentos.
Porque, né, tudo que vai pro intestino a gente tem que vigiar, pra pegar uma infecção, uma bactéria. Eu já peguei, e esse tá, ó.
Mostramos as imagens da barraca de comida para essa nutricionista. Será que tá mesmo aprovado?
Aqui embaixo a gente tem um forno, um calor bem intenso, então isso diminui sim os riscos dessas bactérias patogênicas, então de repente dá sim.
E na praia, hein? Melhor dar preferência a alimentos frescos e naturais, como frutas e castanhas. Até dá para comer outras coisas, mas se for ceder à tentação, melhor ficar atento a detalhes que podem evitar grandes problemas. Vômito, febre, esses são os sintomas provocados por alimentos armazenados de forma irregular. No calor, o risco é ainda maior. E se os alimentos forem fritos, observe se o óleo está escuro demais. Maionese é bom evitar. Se tudo estiver ok, aí é só se deliciar.
Você, a gente vê exatamente o clima de férias e das viagens de final de ano. E que as pessoas, claro, querem curtir sol, querem curtir a praia, com a sua família, com os amigos. E é natural que as pessoas falem assim, pô, vamos fazer um piqueniquezinho. Aliás, piquenique é coisa antiga. As pessoas querem realmente levar seus alimentos e curtirem a praia com a família. De que forma elas devem acondicionar esses alimentos? E não só isso, que tipo de alimentos devem ou podem ou aqueles que não podem ser levados?
Isso é importante, Jean, porque os alimentos que devem ser levados são aqueles que não são tão perecíveis assim. Por exemplo, maionese é um alimento que é de difícil você manter a temperatura do calor de 30 a 40 graus na praia. Então é melhor levar frutas, né, alimentos já cozidos também, né, justamente para você evitar essa contaminação. E o mais importante, quando você vai preparar esses alimentos, é higienizar as mãos, né, porque se você saiu da praia, vai preparar esses alimentos e vai voltar para a praia, porque é aquela coisa, né? A gente vai e volta da praia, traz alimentos na hora do almoço e aí muitas vezes a gente acaba não higienizando as mãos, né? Entra na água, depois volta, depois prepara essa alimentação. Então, tentar sempre higienizar as mãos, tentar trazer condicionado num isopor, né? Num lugar que mantenha a temperatura aquecida ou gelada também, né? Então, é importante tanto o aquecimento num isopor e também o gelo quando você está levando uma fruta.
Agora, Gustavo, a gente está falando um pouco de levar o gelo. E a gente percebe que muitas vezes isso passa a ser um grande problema. Porque esse gelo derrete dentro desse isopor, dessas geladeirinhas, né, que os coolers, né, que a gente acaba levando e molhando e acabando por comprometer esses alimentos. Como que nós devemos ter esse cuidado, como foi dito pelo Moacir, de selecionar os itens a serem lembrados, mas também de guardar as suas devidas propriedades?
Pois é, o gelo parece sempre uma boa ideia no verão, né? Mas às vezes ele é mais vilão do que um aliado, né? O gelo, o fato de você gelar, né, congelar uma bebida, você não vai matar os micro-organismos que estão lá. Então, é bom evitar, né, bebidas, por exemplo, eu sempre dou preferência a bebidas gaseificadas, já prontas, né, engarrafadas, né, e tomar elas sem gelo. Né. O gelo que você traz da sua casa, desde que você faça com água filtrada ou compre ele em uma procedência que você está vendo, né, a gente sabe que nem sempre é assim nas bebidas que vende na beira da praia, né? Você vai tomar sua caipirinha, vai saber que gelo que usou ali, né, para fazer a caipirinha, né? Então é mais seguro você tomar uma cerveja engarrafada, um enlatado, né? E aí, se for tomar seu refrigerante, toma só gelado, não precisa do gelo, não. A não ser que você esteja na sua casa, fazendo o seu churrasco, aí
você sabe a procedência desse gelo.
Você sabe a procedência do gelo, sabe a procedência das frutas que você está cortando para botar na caipirinha, lava, como o doutor falou, lavar as mãos, né? Processo dos alimentos, isso. Então, o gelo, às vezes...
Tem que tomar os devidos cuidados.
Sim, sim.
Agora, uma coisa que é muito importante, né? Quer dizer, a gente colocar num saquinho esse gelo e dar aquele nó, para aquele gelo não derreter ali e acabar comprometendo também esses produtos, esses alimentos que estão por lá. Mas a gente vira e diz assim, bom, além do gelo, eu viro e digo, puxa vida, eu quero tomar um suco, Moacir. Posso tomar esse suco ali na praia, em lugares que aparentemente seriam inofensivos, mas que não são a minha casa, não são um estabelecimento que tem todas as fiscalizações sanitárias. Como que deveria ser melhor evitar? Como que é isso?
Então, o ideal é sempre evitar, porque não são bebidas que são, assim, de certa forma, estéreis, vamos dizer assim, né? Então, o preparo dessa bebida, muitas vezes, é aquilo, né? O basal é você higienizar as mãos. Então, muitas vezes, quando você vai preparar um suco, a pessoa está pegando dinheiro e está preparando o suco. Então, isso aí tem um grande risco. Então, o ideal é sempre ou alguma bebida gaseificada, alguma coisa já que venha industrializada, ou você traga de casa mesmo, porque você já sabe o processo todo de manipulação dessa bebida, né?
E, de qualquer forma, a gente não sabe a origem da água, né? De onde que veio? Aliás, falando nisso, a gente sempre, óbvio, que ao mesmo tempo que a gente está ali, passa o ambulante trazendo aquele cheiro maravilhoso de milho cozido, que deu até água na boca, é ou não é? Que vem trazendo aquele queijinho e o pior, o espetinho de camarão que ficou perambulando pela praia no sol. Como que é isso? Existe risco contaminação desses produtos?
Sem dúvida, né? Eu oriento mais ou menos o que a gente orienta lá na Mecenas Viajante do Emílio Ribas, né? Todo alimento que for cozido, fervido, assado, costuma ser mais seguro. Então, assim, o queijo coalho que você está vendo, né, está assando ali na sua frente, o milho que saiu, você viu ferver ali, né, está fervendo no caldeirão, como você é seguro. Agora, assim, crustáceos é meio difícil, porque...
Crustáceos, quando você diz camarão, lula, frutos
do mar. Ostra, principalmente, né, são animais filtradores, né, ostra, camarão... Ostra, a gente, pensando aqui em São Paulo, né, não temos lugares muito próximos de produção de ostra. Então, elas vêm de longe, não sabemos onde que elas foram produzidas, como que foi esse transporte até aqui. Então, crua, jamais. E, né, de preferência para esse camarão, para essa ostra, gratinada, né, assado, porque são alimentos que são mais arriscados. Né?
Ou seja, com risco de contaminações. Agora, voltando à história do milho, eu sempre me pergunto, porque se você vê esses ambulantes indo e voltando, você fala, aonde eles recolocam, recarregam, né, esses panelões com água? Aonde eles pegam essa água? Então, vamos fazer uma suposição que eles resolveram pegar lá na ducha. A gente não percebeu, mas ele foi lá na ducha, encheu o panelão e trouxe para ser usado na fervura. Eu corro algum risco, mesmo que ocorra o ferver dessa água, isso me dá uma segurança maior ou não?
Acho que não, porque, na verdade, assim, essa temperatura ela não é constante. Então, para você ter, principalmente, assim, infecção na praia mesmo, vírus, é o principal agente. Então, isso daí, assim, a chance de você fermentar, né, favorecer o aumento do vírus nesses locais é grande. E além do mais, assim, quando você tem um milho, você acaba colocando aquela manteiguinha lá.
Pois é, fica exposta no sol e derretendo, né?
Aquele creme, né? Aquela proteína. Então é o que a bactéria e o vírus vão, sabe, degustar aquilo tudo.
Vira uma cultura, literalmente. É. Quer dizer, então o ideal é que as pessoas, mesmo esse tipo de produto, estejam evitando na praia.
Sim.
E aí eu vou puxar espetinho de camarão, mas tá, foi colocado no, na grelhazinha, e aí,
pois me dá tranquilidade? Você não sabe as toxinas, que mesmo a grelha não vai inativar, né, algumas toxinas. Eu evitaria, né, ostra, camarão, mexilhão, assim, vendido na beira da praia, eu evitaria. A não ser que eu veja, né, você tá lá, algumas regiões, por exemplo, Florianópolis, que você vê as fazendas de ostra, eles coletam a ostra ali, que você vê o processo. Mesmo assim, a gente ainda tem problemas, né, lá, por ser perto de uma grande cidade, né, de contaminação. São animais filtradores, né, então o risco é um pouco maior.
Animais filtradores, o que significa isso?
Eles usam a água do mar, né, e tudo que filtra, tudo que tem na água do mar. Então, se cai esgoto, ele vai filtrar, pode filtrar fezes, sujeira, e isso tem relatos de hepatite A relacionado ao consumo de ostra, esses vírus, né, grande parte das doenças diarreicas são causadas por vírus, né, e principalmente no verão. Então, eu ficaria mais nos alimentos cozidos, fervidos, assados e evitar crustáceos.
E na maioria das vezes trazidos de casa. Sim. Com todo o acondicionamento ideal. Sim. Aí eu fui para a praia, dia seguinte eu passei a ter vômitos, diarreia, não estou legal. Como eu posso diferenciar que isso é um quadro infeccioso, causado, por exemplo, por um vírus? Vocês estão reforçando sempre o vírus como sendo responsável pelos quadros e surtos diarreicos nas praias. Mas o quanto eu posso ter comido algum produto que tenha realmente perecido pelas altas temperaturas e não ter sido acondicionado de forma ideal?
Isso é super frequente, né? Porque o vírus é isso, né? Ele se dissemina de forma rápida mesmo, em objetos mesmo, utensílios de cozinha. Então, assim, é calor, umidade, né? Alteração de temperatura é o que vai favorecer mesmo as infecções virais. Então, a grande maioria, assim, no Brasil, vou dizer, extrapolar até no mundo, no verão é vírus que vai conseguir manter essa estabilidade, né, e causar tudo isso que você está contando já.
E é por isso que, então, quando eu vejo um caso na família, logo mais eu vou ter todo mundo igualmente infectado. Qual seria o cuidado que eu deveria ter? Se alguém já começou com vômito e diarreia, o que, que eu faço para garantir que não se dissemine por todos que estão ali, muitas vezes até idosos ou crianças serem acometidos?
Isso é super importante que você falou, Jean, porque assim, geralmente essas doenças pegam os extremos de idade e as pessoas mais frágeis. Então, crianças e idosos é que muitas vezes vão ter esses sintomas. Porque às vezes a pessoa fala, pô, eu tô lá naquela casa lá com várias pessoas e eu não me contaminei, não me infectei, não fiquei com sintomas. Geralmente vai pegar pessoas mais suscetíveis. Então, isso daí, higienização das mãos e uso do banheiro lá, e sempre limpar após o uso disso daí. Criança, fralda, tem que sempre trocar, porque às vezes é uma criancinha que está usando fralda. Então, evacua, sempre fazer a troca recorrente dessa fralda para não disseminar pelos utensílios.
Algum cuidado com esse sanitário na hora da limpeza que você estava falando?
Então, usar hipoclorito, né? Limpar bem e usar hipoclorito.
O detergente comum, aliás, o desinfetante comum, ele pode ser usado?
Pode ser usado, de certa forma, mas o mais importante é a limpeza mesmo, pós-uso desse... Agora virou um paciente, né?
Claro.
Não é mais um veraneio agora, virou um paciente.
Vamos para a sala digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google. E vamos ver o que os internautas mais têm procurado sobre esse assunto.
Olá, doutor Jean. Pois é, né? Quando chega o verão, a gente já pensa logo em praia, piscina e aquela petiscadinha, né? Uma batatinha frita, uma isca de peixe, um queijinho na brasa. Mas junto com esse combo típico aí da estação, vem também um risco maior de intoxicação alimentar. E isso não é só sensação não, viu? Os dados mostram que, historicamente, o interesse de busca por informações sobre intoxicação alimentar dispara justamente nos meses mais quentes, principalmente em dezembro e em janeiro. E o nosso time aqui da Sala Digital também levantou algumas das perguntas sobre esse assunto. E dá para ver que muita gente corre para o Google depois que o problema já aconteceu para tentar entender como agir. E é claro, o Google é um canal ali importante para a gente ter informação, mas isso não exclui a necessidade de a gente buscar ajuda médica. Vamos dar uma olhada aqui nessas perguntas. Então a gente tem aqui, intoxicação alimentar, o que fazer, o que comer, o que tomar, que é uma dúvida importante, já que a desidratação é um sintoma bem comum, né? Além disso, quanto tempo dura e quais os principais sintomas? Então, para não deixar ninguém em dúvida e também ajudar o pessoal em casa a se preparar melhor para o verão, doutor Jean, eu repasso para vocês aí no estúdio duas dessas perguntas. Quais são os sintomas de uma intoxicação alimentar e o que fazer para lidar com esse problema? Eu volto com vocês.
Bom, primeiro vamos saber, Gustavo, quais são os sintomas. A gente falou de algum deles, mas Se você puder repetir, eu acho que isso é importante para quem está lá em casa.
O mais importante é que são doenças de transmissão fecal-oral. Então, são sintomas gastrointestinais. O que, que são sintomas gastrointestinais?
Fecal-oral quer dizer...
Entra por água alimentos contaminados. Então, o que, que a gente espera? Náuseas, vômito, diarreia. Diarreia é o sintoma mais comum. Alguns casos pode vir com febre, alguns casos pode vir com sangue nas fezes, muco nas fezes, mas o mais comum é a diarreia.
E aí, como eu consigo, nesse momento, eu falo, olha, é intoxicação, é vírus, porque parece que o tratamento é diferente de um para o outro, como que seria?
Sim, a gente tem... Como causa dessas doenças diarreicas, a gente pode ter vírus, pode ter bactéria, pode ter toxina, né? O mais comum, né, como a gente já falou hoje, são os vírus, né? Principalmente no verão, né?
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Gente.
Meus amigos e minhas amigas, mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite. Estamos começando.
Deus, obrigado por mais um final de ano.
Pois é, meus amigos e minhas amigas, onde quer que vocês estejam, recebam o meu abraço, o meu carinho e um bom dia, boa tarde, boa noite.
Na cabana do Pajé.
Alô, Brasil, eu estou chegando, desejando um ótimo dia para você que está acompanhando mais um programa Na Cabana do Pajé.
Na roda do teu cabelo, floreado na luz. Ai,
que eu seguia, uma mineira natural lá do sertão. Aí eu queria, o que é que eu seguia, comer paiada, queijo preto, requeijão.
Mas que beleza, que maravilha. Alô, meu amigo Marcos Niemeyer, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e um feliz Natal com muita paz e harmonia, meu camarada.
Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a mina. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a mina. Ai, eu queria, o que é que eu seguia? Uma mineira só pra me fazer carinho. Ai, eu queria, o que é que eu seguia? Casar com ela só pra nós viver sozinhos.